Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Falação, um podcast da ABERJE, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. No episódio de hoje, o Falação convida a Raquel Ogando, líder de comunicação e reputação da BRF, empresa vencedora do Prêmio ABERJE 2021 com dois cases, compromisso de integridade dentro e fora da BRF e como transformamos uma gestão de crise em oportunidade. A BRF venceu também o Prêmio ABERJE 2021 como a empresa do ano. Nesta conversa, podemos conhecer um pouco mais das ações da empresa, principalmente em um cenário afetado pela pandemia. Raquel, seja muito bem-vinda ao Falação, é um grande prazer tê-la conosco.
Obrigada, André. Muito feliz com esse convite. Estava ansiosa aí, que a gente está tentando marcar já faz um tempinho, né? Mas que bom que deu certo. Estou bem feliz de estar aqui com vocês.
Raquel, de início aqui no Falação, como de costume, queremos conhecer um pouco mais da nossa convidada, né? Então conta pra gente, quem é a Raquel e o que ela faz na BRF?
Bom, André, acho que vou começar contando para vocês que eu sou uma caiçara de Santos, sou jornalista por formação, sempre fui uma pessoa super curiosa, sempre gostei de argumentar muito. Meu pai me falava que eu tinha jeito para ser advogada, mas a verdade é que eu não me imaginava nos tribunais usando terninho, né? E escolhi o jornalismo como formação, cheguei a cursar publicidade e propaganda por 2 anos, mas eu sempre tive um carinho ali pela notícia, pelo formato ali do jornalismo, me interessava, e eu fiz a minha carreira sempre no mundo corporativo. Eu não sabia que existia comunicação corporativa. Quando eu entrei na Universidade de São Paulo para cursar jornalismo, eu comecei a fazer um estágio na Brahma. E aí eu me encantei, porque eu vi nesse mundo da comunicação corporativa justamente as disciplinas que eu gostava tanto, tinha uma mistura ali de jornalismo com publicidade, com propaganda, com marketing, com estratégia. Então, eu estou aí há mais de 20 anos nesse mundo da comunicação corporativa. Tive a felicidade de trabalhar por quase 10 anos na Ambev, foi minha grande escola de formação. Lá eu passei pela comunicação interna, comecei na comunicação interna, passei pela comunicação com a imprensa, cuidando de marcas, marketing institucional, responsabilidade social, enfim. Fiz uma trajetória bem bacana na Ambev e juntei todas essas disciplinas, mais um interesse muito grande que eu tinha em sustentabilidade, para ir para um próximo desafio na indústria logística, onde passei mais um ciclo de 9 anos, e estou há 4 aqui na BRF. Hoje eu sou responsável pela área de reputação e comunicação na BRF. Uma entusiasta aí da comunicação, uma disciplina que eu tenho certeza que só se fortaleceu nos últimos tempos, né? E aqui na BRF, então, eu cuido não só de comunicação com a imprensa, comunicação interna, mas também da marca BRF. Então, esse é o escopo aqui da área de reputação. Tem um time, obviamente, que trabalha comigo e muitos parceiros nessa jornada.
E era sobre isso que eu te perguntaria agora. Conta pra gente, Raquel, como que vocês se organizam na área de reputação e comunicação da BRF, né? Como que é a sua equipe e como que vocês trabalham entre si?
Então, a gente tem um time, é bem legal essa sua pergunta, André, porque a gente acabou de reorganizar o nosso time. A gente vinha numa estrutura segmentada entre comunicação interna, externa e marca. A gente acabou de se reorganizar aqui, com um time atuando no 360. Então, hoje, a gente está exatamente nesse momento fazendo essa transição, né? Então, o nosso time tem especialistas aí que a gente está falando, são os business partners de comunicação, atendendo e atuando nas disciplinas de forma 360, né? Então, da comunicação interna até a comunicação com a imprensa. A gente está organizando o time dessa maneira. A gente conta com o apoio também de alguns parceiros externos, obviamente. Hoje eu tenho na minha equipe aqui 2 gerentes que trabalham diretamente comigo, o Rafa e a Isabel. E a gente tem um time ao todo aí de 14 pessoas internos, né, na companhia. E temos alguns parceiros também que atuam com a gente. A gente está exatamente agora nesse momento que a gente vem percebendo que a comunicação ela é transversal, né? Então, cada vez mais, os temas são tratados. A gente já tinha uma agenda bastante integrada, né? E a gente tem aqui uma coisa muito importante, que é a governança da comunicação. A gente acredita que a comunicação ela tem sempre que começar de dentro para fora. A gente tem uma preocupação muito grande de garantir essa governança, que as pessoas dentro da companhia saibam das coisas em primeira mão, sempre que possível. Obviamente, a BRF é uma empresa de capital aberto, então a gente tem algumas regras de mercado que a gente precisa cumprir. E quando não é possível que as pessoas saibam antecipadamente, elas têm que saber pelo menos junto com o mercado. Então, a gente hoje vê que é importante esse timing da comunicação e não existe mais aquilo do que você fala para dentro, né? Eu acho que, na verdade, nunca existiu. O que você fala para dentro, fala para fora. Você fala, tem que falar a mesma mensagem para os diversos públicos, obviamente, olhando para canais e formatos adequados aos públicos, mas a comunicação, a mensagem, no final, ela é uma só, é uma única, né? Uma única mensagem.
Perfeito. E olha só, Raquel, já conversei algumas vezes aqui no Falação com vencedores do Prêmio Aberge, mas até onde minha memória permite lembrar, creio que é a primeira vez que conversamos com uma convidada aqui, cuja companhia ganhou 2 Prêmios Aberge no mesmo ano. E minha primeira pergunta, então, sobre isso é, como é que isso repercutiu aí dentro das equipes? Como é que foi para vocês vencerem o Prêmio Aberge com 2 cases?
Olha, a gente ficou super, primeiro, super feliz, né, André? A gente ficou muito honrado de ter esse reconhecimento, né, no mesmo ano com 2 cases. O meu time aqui, especialmente, de comunicação e reputação, ficou feliz em dobro. A gente teve 2 cases, como você sabe, né, o case de gestão de crise e o case de integridade. E a gente ficou bastante satisfeito de ver um trabalho que não é um trabalho de um time só também, né, em ambos os casos, porque a gente faz gestão de crise, aqui a gente atua na ponta da comunicação, mas é um trabalho de toda a organização, diversas áreas envolvidas, e a mesma coisa quando a gente fala de integridade, né, a gente tem aqui uma diretoria de compliance, que é dirigida aqui pelo Reinaldo Goto, grande parceiro aí também da Aberge. Então ficamos felizes em dobro aí de ver o nosso trabalho, né, e os nossos parceiros aqui internos também sendo reconhecidos. Repercutiu de uma forma muito bacana, muito espontânea aqui internamente, e não só pensando aqui no nosso time corporativo, mas no nosso time lá nas fábricas, nos centros de distribuição, quando a gente fala aí da nossa rede de embaixadores de integridade, a gente está falando de pessoas que estão presentes na organização inteira, então foi um reconhecimento muito bacana de um trabalho que acontece em toda a organização. Né?
Perfeito. Quero ouvir mais sobre, então, o case Compromisso de Integridade dentro e fora da BRF. O que você pode nos contar sobre esse case?
Bom, esse case, né, ele na verdade é um case que foi liderado aí pelo Goto e o time dele, né, o time de integridade. Meu time aqui de comunicação apoia em toda a comunicação interna, referente às temáticas aí também, apoia na comunicação externa, nosso trabalho de redes sociais também, mas foi um case liderado pelo Goto, acho que ele é a pessoa mais indicada para aprofundar no case, mas o que eu posso dizer para vocês é que quando a gente fala de integridade na BRF, a gente está falando de um compromisso, né? Não é uma campanha, mas é um compromisso, que a gente fala que é um compromisso fundamental, a BRF tem 3 compromissos fundamentais que a gente não abre mão e que pautam todo o nosso trabalho, que é o compromisso com a segurança, que é o compromisso com a qualidade e que é o compromisso com a integridade, né? E o time do Goto, eles são os guardiões aí desse compromisso, né? E são muito vocais, né? Com um trabalho bastante intenso que vai desde treinamentos até uma rede de embaixadores em todas as nossas unidades de negócio, levando as mensagens de integridade. A gente, obviamente, comunicação gosta muito desse trabalho, a gente organiza junto com eles aqui uma semana que acontece todo ano para falar desse compromisso, a gente está sempre trocando, sempre pensando em algo novo, né? Então é um time que está sempre na vanguarda e trazendo muitas provocações. Então é muito legal ver esse trabalho reconhecido, né? Um trabalho que o Goto vem liderando aqui na BRF, a gente tem mais ou menos o mesmo tempo de casa, a gente chegou um pouquinho, eu cheguei um pouquinho antes, assim, umas semanas antes do Goto, então a gente é super parceiro, e é muito bacana ver esse resultado, né, sendo reconhecido em um trabalho que começou há 4 anos e que é um, né, chegou nesse estado da arte de receber uma honraria aí do tamanho da Aberge, né.
E como foi para você trabalhar essa ação, então? Qual a importância que você vê, né, das organizações poderem trabalhar o tema da integridade?
Olha, eu assim, para mim particularmente, integridade é um valor muito forte. Eu sou aquela pessoa muito quase Caxias, assim. Então, para mim, isso é um valor que eu aprendi com os meus pais, né? Sabe, não tem o meio certo, né? E você fazer o certo, mesmo quando ninguém está olhando, né? Então, isso para mim é um valor pessoal, é um valor que eu aprendi com meu pai, com a minha mãe, é um valor que eu procuro passar para os meus filhos, né? Da gente fazer a coisa certa, do jeito certo, mesmo quando a gente acredita, né, que o jeito que tá aí colocado, ele pode ser melhorado, mas eu sou bastante, como é que eu posso dizer, eu gosto de seguir as regras, né, e eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande como liderança, né, de dar sempre o exemplo, né? Então, para mim é bem importante você fazer aquilo que você se compromete a fazer, né? As pessoas estão sempre olhando para você como uma liderança, e isso, quando a gente pensa na organização, isso é muito maior, né? Um compromisso muito mais amplo. Então, a BRF, como uma das líderes do seu setor, ela é uma empresa visada, ela é uma empresa que tem uma responsabilidade enorme nas comunidades onde ela está presente. Então, se ela consegue mobilizar 100 mil pessoas para fazerem as coisas certas do jeito certo, ela pode ter um impacto positivo que vai muito além de garantir o compliance, né, no sentido de cumprir as regras, mas sim de influenciar para uma sociedade mais justa, né, para uma comunidade melhor. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande como organização, e isso particularmente me motiva demais, né, porque eu acho que a gente, tendo as pessoas fazendo as coisas certas do jeito certo, acho que a gente pode melhorar bastante todo o nosso meio ambiente, né? Toda a nossa comunidade e o nosso país, né? Acho que um país com tantas coisas, tantas riquezas, né? Eu acho que integridade é um valor muito importante. Então, eu sou muito entusiasta dessa pauta.
Excelente. Bom, a ação existiu. O sistema de integridade da empresa permanece, o prêmio Aberge veio, né? Mas como é que você, então, percebe o efeito disso, o efeito dessa ação, seja na sua equipe ou nos demais colaboradores da empresa?
Bom, falando do efeito do reconhecimento específico, né, do prêmio, quando a gente tem um reconhecimento externo, é sempre uma chancela, né, que mostra que a gente está indo para o lugar certo, né, que a companhia, tudo aquilo que ela acredita, que ela vem praticando, cada sementinha que ela plantou e que floresceu, né? Então, o sistema de integridade está robusto. Obviamente, como todo sistema, ele está sempre olhando para oportunidades de melhoria, porque se a gente não melhora, se a gente não evolui como ser humano, né, a gente fica para trás. Mas quando você tem um reconhecimento externo, acho que dá essa reforça, né, acho que essa mensagem de que o caminho é o caminho certo. Do ponto de vista também de comunicação, quando a gente pensa nos nossos stakeholders, né, e no próprio público interno, o reconhecimento ele vem para valorizar e para empoderar cada vez mais, né, essa pauta, essa agenda dentro da organização. Então, o efeito é muito positivo, né? Todo mundo que trabalhou diretamente, trabalha diretamente. Então, eu tenho pessoas no meu time que acabam se envolvendo mais diretamente nas pautas junto com o time de compliance, fica super orgulhoso, motivado para continuar nessa agenda, né? Então, tem um fator motivacional, além de ser uma mensagem bastante positiva, que a própria organização reconhece. Puxa, que bacana, olha só. Porque, às vezes, a gente tem aquilo do santo de casa que não faz milagre, né? Ah, eu estou vindo aqui, mas, nossa, isso aqui a gente faz. Não, a gente faz e a gente é reconhecido e a gente é benchmark, né? Então, isso é muito bacana, isso dá um fôlego. E acho que todo mundo que está envolvido direto e indiretamente fica mais motivado em manter essa agenda, em melhorar esse sistema, né? E maior adesão também ao próprio sistema.
E quem escuta essa história também se motiva a replicar algo pelo menos semelhante nos nossos locais de trabalho, né?
Exato. Isso é bacana. É verdade. Tem razão.
Muito bom. Segundo case, então, como transformamos uma gestão de crise em oportunidade? Pode nos dar um resumo de como foi essa ação?
Olha, essa ação foi uma ação. A gente inscreveu aí na premiação a ação que a gente conduziu ao longo de 2020, né, no primeiro ano da pandemia. E que foi um ano super desafiador, né? Acho que não teve ninguém que não trabalhou muito fortemente gestão de crise, né? Então, assim, não é uma novidade no mercado, né? Mas aqui na BRF teve um sabor especial. Resumindo, a gente enxergou uma grande oportunidade na gestão de crise, a gente também fez um reforço e um posicionamento, né, de marca, né? Então, qual foi a história, né? Tentando resumir um pouco esse case. Durante o ano de 2020, a gente enfrentou vários desafios de toda sorte aí, vivendo pela primeira vez um momento de pandemia. E falando de BRF especificamente, tudo começou com um compromisso fundamental, garantir que um dos nossos compromissos fundamentais estivesse sendo colocado em prática, que era o compromisso com a segurança, né? Então, como a gente garantir a segurança das pessoas num momento de pandemia, onde o nosso setor era um setor essencial e não podia parar. A gente não podia parar de fornecer alimento para a população, né? E foi muito bacana porque a gente tinha acabado de fazer um trabalho aqui na BRF de revisão e da nossa cultura, né, da nossa essência, do nosso propósito. Então, isso estava muito latente, né, o nosso propósito de levar alimento de qualidade, cada vez mais saborosos e práticos para pessoas no mundo inteiro, de levar a vida melhor para as pessoas por meio do alimento. Quando a pandemia começou, ficou muito evidente a importância desse propósito, as pessoas realmente se conectaram com esse propósito para continuar a sua jornada, né, cada um na sua função, de garantir que não faltasse alimento na prateleira. E aí, quando a gente fala sobre gestão de crise, obviamente ela envolve manter as pessoas internamente informadas sobre os protocolos de segurança. Então, esse foi o nosso primeiro desafio. Protocolos que mudavam todos os dias, vocês bem sabem, acho que todo mundo sabe, né? Então, primeiro não põe a máscara, depois põe a máscara, depois tem que, né, eram protocolos assim que toda semana mudava, e aqui a gente está falando de um público interno de 100 mil pessoas, né? Então, assim, garantir que essas 100 mil pessoas estivessem muito bem informadas sobre os protocolos de segurança. O segundo ponto, dar voz para que a organização e também setorialmente, foi feito um trabalho muito importante, acho que vale destacar, né, por meio das associações que representam o setor, da importância, da relevância desse setor como setor essencial. E aí a gente está falando de uma narrativa que vinha um pouco importada, onde o setor ele era percebido como um setor onde com potencial de contaminação, né? Isso tinha uma narrativa, né, de casos que tinham acontecido, inclusive de fechamento, né, de unidades produtivas na Alemanha, depois nos Estados Unidos. Como a crise ela começou, né, em tempos diferentes, a gente aqui já pegou essa história um pouco no meio do caminho. Então, veio, principalmente por meio da imprensa, uma narrativa muito forte e que a gente precisou ser bastante vocal, né, de sensibilizar, inclusive para mostrar os protocolos que a indústria já adotava, inclusive muito antes da pandemia. Então, teve um movimento muito forte das narrativas, e a BRF foi bastante vocal. A BRF foi uma das primeiras empresas que assinou também um TAC com o Ministério Público do Trabalho para garantir o cumprimento de todos os protocolos necessários. E além disso, né, então, assim, essa frente de cuidado com as pessoas, essa frente nossa muito tensa nessa narrativa, a gente viu uma oportunidade de um posicionamento mesmo mais forte, mais contundente da nossa marca, conectado com esse propósito, para dar esse significado, tudo isso que estava sendo feito, né, e engajar as pessoas, e não só nosso público interno, mas as comunidades, no movimento que a companhia estava fazendo para garantir o abastecimento, para cuidar dessas comunidades. A BRF também foi uma das primeiras empresas que se mobilizou a fazer doação, né, a gente doou 50 milhões de reais para apoiar o combate à pandemia, tanto fornecimento de alimentos para quem estava na linha de frente, quanto também investimento em pesquisa e tecnologia de vacina. E aí a gente criou uma hashtag, uma campanha, que é a nossa Parte pelo Todo, onde a gente contava um pouco dessa história, e veio muito esse movimento de interdependência, que é também um dos nossos pilares aqui, né? Ficou muito evidente para todo mundo na pandemia, que ninguém ia resolver nada sozinho. né? Ninguém faz nada sozinho e a gente está muito conectado. A pandemia evidenciou isso. E a gente, como marca, passou a trabalhar com esse conceito, nossa parte pelo todo. A gente chegou a fazer uma campanha regional em TV aberta. Foi um foco mesmo de conversar com as comunidades, né, e reforçar, então, esse posicionamento, principalmente nas comunidades onde a gente estava presente. Né? A BRF tem uma capilaridade muito grande no Brasil. E a gente viu isso tudo resultar, né, numa melhoria de percepção, de imagem, reputação. A BRF avançou 54 posições aí no ranking da Merco, de 2020 para 2021. Muito fruto desse trabalho, que foi bastante abrangente, né? Um trabalho de comunicação, um trabalho muito forte, muito ativo também na gestão de stakeholders. A nossa área aqui de reputação criou fóruns e criou momentos para poder alinhar as mensagens e orientar toda, né, toda a organização e todo mundo que tinha gestão e linha de frente com determinados stakeholders, para a gente estar ouvindo a demanda, as necessidades, né? Então a gente teve um trabalho muito forte de escuta ativa, comunicar não é só falar, a gente precisa ouvir, aliás, a gente precisa ouvir muito mais do que falar, e coisas que a gente aprendeu no, né, ao longo do caminho, que acabaram, inclusive, influenciando o nosso modelo hoje aqui, né? Coisas que ficaram com a gente.
Muito bom. Raquel, como você mencionou, todos nós em 2020 estávamos lidando com várias crises, não é? Então, eu fico curioso para ouvir para você também, no meio das crises que você estava vivendo em 2020, dentro e fora da empresa, né? Como é que foi para você experimentar essa ação sendo colocada em prática?
Olha, foi um desafio, né? Porque acho que foi um desafio pessoal, acho que todo mundo, né, se viu aí, de alguma maneira, acho que a gente ficou muito ciente da nossa vulnerabilidade, né? Enquanto seres humanos, né? Então, eu aqui, particularmente, eu tenho dois filhos que estão já crescidinhos aqui, meu mais velho tem 14, a minha mais nova tem 10. Então, foi todo mundo para casa, né? Dividiu o espaço, né? Com escola, uma adaptação, a escola online, e eu e meu marido trabalhando de casa. Aí você vê que não tem lugar para todo mundo, né? Na casa. Enfim, teve toda uma adaptação da nossa rotina. Acho que tem uma adaptação quando a gente pensa também em como liderar um time, né, nesse modelo à distância, exercer a empatia de uma maneira muito forte, porque as pessoas estavam passando por situações muito difíceis, né? Muitas pessoas passaram por situações bastante difíceis, né? Então, ter esse olhar empático, acho que isso trouxe uma evolução muito grande. Acho que quando a gente olha aqui para esse olhar para a gestão, né? A gente fala de gestão humanizada, né? Que nem falar de parto humanizado, mas assim, tudo é humanizado porque tudo é humano, né? É engraçado a gente ter que falar disso, né? Porque somos todos humanos. Mas eu acho que a pandemia trouxe esse olhar, né? E isso tendo que adaptar também para esse modelo de trabalhar online, onde as ferramentas, eu não sei qual foi a experiência de vocês, mas a gente aqui viu as ferramentas avançarem assim a cada dia, né? A gente usava uma ferramenta X, passou a usar Y, e foi melhorando, né? Foi melhorando coisas que acho que a tecnologia teve um papel super importante, teve uma evolução imensa nesse período, né? Graças a Deus, mas foi um período de muita adaptação, né? E para mim, pessoalmente, um período de muito aprendizado, assim, muito aprendizado do ponto de vista pessoal e profissional.
Essa é a minha próxima pergunta. Quando você se recorda, então, da atuação da BRF no início da pandemia, quando você se recorda de como foi colocar essa ação em prática, quais as principais lições que ficaram para você?
Boa pergunta. Pensando em lições, eu acho que tem lições do ponto de vista pessoal, né? Acho que para mim ficou uma lição muito forte de valorizar o tempo que a gente tem com as pessoas que a gente gosta, né? E que o tempo é muito hoje, né? É o tempo presente. Eu sou praticante de yoga há mais de 20 anos, mas eu acho que na pandemia que eu consegui entender esse conceito de viver o momento presente, né? Que a gente fala bastante, né? A gente escuta muito aí, quem pratica yoga sabe, mas acho que na pandemia ficou muito claro. Então, do ponto de vista pessoal, carrego esse aprendizado. Eu acho que do ponto de vista profissional, acho que o grande aprendizado é o reforço da interdependência, né, do trabalho de time e das soluções que são coletivas. Eu acho que isso foi um grande aprendizado na organização. A gente aqui que tinha já esse princípio pôde viver isso de uma forma muito prática, então acho que sai um aprendizado muito grande nesse aspecto. E num aspecto mais amplo de sociedade, né, eu acho que ficou o aprendizado da responsabilidade e o papel de cada um. Que aqui a gente materializou como a nossa parte pelo todo, mas a gente viu, né, que do ponto de vista reputacional e de comunicação, as empresas que, de fato, exerceram o seu papel e assumiram a responsabilidade perante os seus públicos, né, a sua cadeia, né, se mostraram empáticas. Então, assim, só relembrando coisas, né, por exemplo, a gente tinha pequenos clientes, né, teve um movimento forte de apoio a clientes que estavam ali de portas fechadas e sem poder, né, trabalhar, sem poder receber os seus consumidores. Como é que a gente apoia esses clientes pensando na longevidade do negócio, né, por um período que a gente não sabia o tempo que ia durar, né? Então, isso acho que foi um aprendizado que ficou, né? E as marcas que, de fato, a gente viu é que as marcas que souberam exercer a sua responsabilidade, elas saíram, as empresas e marcas saíram fortalecidas, né? Mas trabalhando sempre com verdade, né? Trabalhando sempre com a verdade.
E da mesma forma que eu te perguntei sobre a ação de integridade, eu gostaria de ouvir de você como que você percebeu a sua equipe sendo impactada pela gestão de crise, pela campanha do Nossa Parte pelo Todo.
Olha, na equipe, bom, gestão de crise é uma coisa que é dia a dia quem trabalha com comunicação, né? A gente está sempre tem essa pauta, tá sempre ali, pelo menos em monitoramento, né? Acho que o grande impacto é que durante pelo menos os primeiros 6 meses, ali, 2020, a gestão de crise, ela acabou tendo um grande predomínio na nossa agenda, né? Então, de uma certa forma, todo o time participou, mesmo aqueles que não estavam na linha de frente usual, quando a gente fala de gestão de crise, que acaba sendo um pouco mais da porta da empresa para fora, todo o time se envolveu, né? Então, acho que tem um aprendizado muito grande para todo o time. Falando sobre o case, é um super orgulho, né, para todo mundo que participou, porque quando a gente está ali no, na, na, naquela correria, você nem se dá conta, né, do tanto que você tá passando, de tanta coisa que você está aprendendo. Às vezes a gente precisa parar. Então foi muito legal para a gente, inclusive, trabalhar esse case, pensar no que foram as conquistas, né, contar essa história. Eu acho que tem esse significado, porque a gente trabalha com comunicação, a gente está sempre contando as histórias, mas normalmente são as histórias da empresa, né? São as histórias das outras áreas, são as histórias das marcas, e a gente aqui contou uma história que foi liderada pelo nosso time. Então, olhar para essa história e falar, puxa, né, desse time que fez isso aqui, foi muito bacana, né? Trazer esse significado, né? Então, reconhecimento aí, o time ficou super orgulhoso. Porque todo mundo realmente se envolveu e as pessoas ficaram muito orgulhosas de estarem contribuindo para esse momento, né? Vivendo esse propósito, muito orgulhosas das coisas que a gente construiu e ferramentas que a gente trouxe durante a crise, que acabaram perpetuando, né? E evoluindo, inclusive. Então, o momento de crise, ele é um momento onde pode aparecer muitas oportunidades até para a gente fazer as coisas de um jeito diferente, né? E que a gente pode evoluir a partir daí. Então, foi muito legal a gente poder contar essa história sobre a gente mesmo, que normalmente a gente está contando histórias sobre outras áreas, né? Sobre outras temáticas.
E este foi mais um Falação. As inscrições para o Prêmio Aberge deste ano estão abertas para premiar e dar visibilidade aos melhores cases de comunicação corporativa do país. Visite o site premioaberge.com.br. Já no portal Aberge, você encontra informações sobre eventos, cursos e publicações da Aberge, além de saber como se tornar um associado. O endereço é aberge.com.br. O Falação é produzido por André Felipe de Medeiros, ao lado da equipe Aberge, formada por Emiliana Pomarico e André Nakassone. Até a próxima!